Mais Elas iniciando na Popular FM, a partir de agora, Mais Elas, com a parceria de loja Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, em Canabarro. Também Univate, somos universidade, agora somos de direito, o que sempre fomos em nossa essência. E Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica, que atende na cidade de Lajeado e também em Teutônia. Hoje, as nossas convidadas para o bate-papo são a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Lajeado, Márcia Bernini, também as integrantes do Tônias, e aí eu vou incluir a Miriam, nossa integrante da mesa, da bancada do Mais Elas, e que também na condição de voluntária do grupo, do coletivo Tônias, junto com a Patrícia Pichler, que também participam desta iniciativa no município. E hoje vamos falar sobre prevenção da violência contra a mulher. Numa semana, nos dias recentes, em que repercutiu bastante este assunto mais uma vez na mídia, especialmente de uma forma diferente, com o episódio do ônibus, que acredito que a maioria dos ouvintes acompanharam as repercussões. E quando se pensa em violência, geralmente a gente imagina bater, né? Agredir fisicamente. E existem diferentes formas de violência. E hoje vamos falar disso também aqui no bate-papo do Mais Elas. Muito boa tarde. Seja bem-vinda, delegada Márcia.
Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. E é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Bom.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Márcia, Patrícia, né?
Lutamos. A Patrícia tá quase integrando já a bancada
E outro dia a Patrícia disse que ela ficou offline umas horas e me deu um desespero, né? Porque a Patrícia, no Tônias, ela me ajuda um montão. Ajuda não, faz um montão de coisas, né? Então, é uma mesa bem, bem interessante hoje.
E como foi esse pós-evento, assim, como vocês sentiram dessa iniciativa realizada no mês de agosto, em que inclusive a delegada Márcia foi uma das convidadas, das nossas palestrantes, que esteve falando para este público?
Eu diria que na manhã de quinta-feira, né, porque a palestra foi na quarta noite, na manhã e na tarde daquele dia, na quinta-feira, todos os lugares onde eu cheguei, todos tinham uma história de violência para me contar. E aí eu fiquei intrigada com aquilo. Disse, gente, o que tá acontecendo, né? Será que foi esse espaço?
Será que estimulamos?
O que aconteceu? Porque todo mundo veio, assim, confidenciar, sim, na verdade, uma história. Ah, de uma amiga, de um parente, ou da própria história. E eu fiquei pensando, gente, então realmente tá faltando espaço para conversa. Porque é o olho no olho que também
dá
coragem,
e, na verdade, todo mundo conhece alguém. Isso aí a gente não pode, né, deixar de
no mínimo de achar uma pessoa, né?
Exatamente.
E a tua fala também foi, assim, uma das que as pessoas comentaram bastante, referente aos números da violência, que foi aquele dia.
É bem alarmante, né?
E teve o bate-papo também, depois muita gente participou, né,
sim,
Patrícia?
Isso, na verdade, eu acho que um também destaque para esse evento de agosto é agradecer a comunidade, né? Porque, nossa, a participação foi fantástica, a gente realmente ficou muito, sim, feliz, ficamos assim, entusiasmadas em ver que houve a participação, né? O número de pessoas, a importância de ter, de nós termos visto homens também naquela plateia e a participação no bate-papo, acho que foi muito produtivo.
Sim. Eu parabenizo vocês, né, que fizeram o convite e que bolaram o evento, né, e a comunidade. Meu Deus, eu fiquei encantada com o pessoal, assim, muita gente. Isso significa que o pessoal tá realmente preocupado, né, e a fim de saber sobre o tema. Porque existem comunidades que não querem falar sobre isso, e isso é importante, né.
Envolve ainda um certo tabu, porque boa parte desta violência, como mostraram os números apresentados naquela noite, boa parte disso acontece justamente dentro do lar ou protagonizado por pessoas de convivência muito próxima e muito íntima dessas,
exatamente,
mulheres.
Exatamente. E o que é importante é que a gente nunca tire o foco de uma situação que essa violência pode estar em qualquer classe social, né? E outra coisa, ao mesmo tempo que ninguém quer que uma mulher seja vítima, ninguém quer que um homem, por exemplo, vá parar no presídio. né? Então, são os dois lados. Existem, às vezes, algum preconceito com relação à lei Maria da Penha, que acham que a lei coloca a mulher lá em cima. Não, a mulher, aquela lei ali está cuidando dos dois, né? A lei cuida das duas situações, cuida da mulher e ela é um freio para o homem também, para não praticar uma situação mais grave que vai voltar contra ele próprio, né?
Então, talvez naquele momento, por exemplo, quando ele precisa atender uma medida protetiva no sentido de se manter distante daquela mulher, ele talvez não entenda.
Exatamente.
Mas se olhar logo adiante ali, isso que pode estar impedindo ele justamente de praticar algo pior.
Exatamente. E outra, né, o que pode refletir diretamente nos filhos, quando o casal tem filhos, né? É, nenhum, por exemplo, e quando vamos falar das pessoas com mais idade, né, que já tem filhos maiores que estão envolvidos nesse cenário, o pai e a mãe do homem não quer o homem preso e o pai e a mãe da mulher não quer a mulher sendo machucada, né, não quer num ambiente de agressão, então é muito importante.
Nós, em Teutônia, não temos a assistência de uma delegacia especializada no atendimento à mulher. Vocês têm em Lajeado uma estrutura que atende aí vários municípios da comarca. E como que funciona, a termos de esclarecimento do público, esta... A quem a pessoa que está numa região como Teutônia ou em outros municípios deve procurar no momento?
Aqui em Teutônia tem que procurar a delegacia de polícia, né? Daí vai ser feito o registro ali. E fora do horário de expediente, os atendimentos são feitos. Aqui se aciona a Brigada Militar e as pessoas são encaminhadas para Lajeado no plantão que a gente tem regionalizado. Aí à noite, então, é tudo na DPPA, que é o plantão da Polícia Civil, né? E no horário de expediente, aqui em Teutônia, a Delegacia de Teutônia. E em Lajeado, é a Delegacia Especializada, né? Daí.
E às vezes a pessoa tem um certo preconceito, medo de procurar a polícia, justamente porque tem essa percepção de que não quero que ele vá preso. E existe alguma outra forma de buscar ajuda que não seja diretamente na polícia?
Assim, ó, o que as pessoas têm que entender? A gente às vezes se depara com mulheres que resistem a denunciar o seu agressor, o seu companheiro que está lhe maltratando, porque acredita que a simples denúncia vai culminar na prisão. Isso não é real, não é assim. Quando, se ele é pego em flagrante, ele pode ser preso realmente, né? Se ele reincidir numa violência, ele pode ser preso, mas quando é feita a denúncia, é registrada a ocorrência e é aberto um processo. E daí eles vão para audiência, né? Vai ser julgado, vai ser mostrado as provas do que aconteceu. E aí sim, lá na frente, talvez ele possa ter a condenação, mas não é automático como as pessoas sabem, né? Acham. E outra coisa, não é... É que as pessoas acham que procurou a polícia, vai ser preso. Não, não necessariamente. Não é assim, né?
Como esse contexto da violência, né, tem isso. Além dele ser difícil por todo o sentimento e dificuldade que envolve, tem toda essa questão de realmente assim, a falta de informação, né? E a gente ficar, acho que tanto quem passa como quem talvez até está próximo de alguém, não falta essa informação. Tá, mas qual será que é o melhor caminho? Ou será que realmente eu denunciar ou eu me envolver nisso vai, né, trazer uma melhora na situação?
Envolve muito medo, acredito.
Isso.
Porque às vezes a mulher, ela tem medo de denunciar justamente por pensando que não vai acontecer nada e que aí sim, aquele agressor vai ficar ainda mais brabo, vai
não,
ficar ainda mais revoltado.
Qual é a experiência que a gente tem, tá? Quando você tem um homem que tá agredindo a mulher, ela tem duas saídas, né? Ou ela denuncia ou ela fica quieta, né? Então, ela não pode acreditar que o fato dela denunciar vai piorar a situação dela. Porque quando ela está denunciando, ela está colocando outras pessoas para cuidar do problema dela também. Aí é o Estado que está cuidando do problema dela. Quando ela tem uma medida protetiva e esse homem está afastado por uma medida protetiva, ele tem contas a prestar com o Estado também. Então, não é simples assim.
E esse homem que não respeita uma medida protetiva... Ele não parou dia de agredir, ele também não vai parar se ela não denunciar.
Exatamente.
Do tipo, eu não vou denunciar porque vai passar, ele tá passando por um tempo ruim. Não.
Não. Né? Passando por um tempo ruim, ninguém pode passar por um tempo ruim desrespeitando a outra pessoa, né? Isso é essencial, primeiro. Porque quando a gente conhece uma pessoa, o que que nos faz nos unir a ela? É a admiração e o respeito. Acabou a admiração e o respeito, as pessoas não podem estar juntas, né? Então, se a admiração e o respeito se encerrou e vai partir para a violência, você tem que... Meu Deus, o que que tá acontecendo, né? Então, é por isso que essa lei, ela existe. Daí, se ele tá descumprindo, daí ele pode ser preso. Aí sim, porque a medida protetiva é mais ou menos assim... Fulano, eu tô te dando uma chance, ó. Você tá afastado e nós estamos te dando uma segunda chance. Você respeita e as coisas não vão piorar pra você. Mas se não tá respeitando, daí as coisas podem piorar e vai pro presídio. E hoje a gente tem... Hoje a Lei Maria da Penha é uma das leis mais efetivas que a gente tem no Brasil. Se a gente entrar com um pedido de prisão agora, talvez... Às 7 horas da noite, a gente tá com o mandado de prisão na mão.
Então, não tem aquela sensação de impunidade,
não
assim.
Não tem.
A não ser que ele fuja, claro, né? Mas é. se desrespeitou, ele vai ser...
É uma lei que a gente diz que hoje ela é extremamente efetiva.
De rápida aplicação.
De rápida aplicação.
Na sequência, a gente retorna com o nosso bate-papo deste sábado.